Falávamos há pouco, né, da importância da ciência, da tecnologia, do investimento nesta área. E vejam só este artigo importantíssimo que foi publicado no jornal O Globo, assinado pelo presidente da Câmara dos Deputados e líderes de partidos, sobre o que eles chamam de a base do progresso, ou seja, a ciência e a tecnologia não são a causa da crise que enfrentamos, mas, aliadas à educação, elas podem ser, sim, a resposta. Então, vamos a um trecho deste artigo. Quem olha para a discrepante situação econômica de Brasil e China, o primeiro em dificuldades para crescer, tem uma economia calcada em commodities, enquanto a segunda apresenta uma pujança que, inclusive, ameaça os Estados Unidos, talvez não imagine que, em 1990, o PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, era superior ao chinês. Então, o que aconteceu nestes quase 30 anos? Então, o artigo descreve: com olhar estratégico, a China investiu pesadamente em pesquisa e desenvolvimento. Hoje, é o segundo país no mundo que mais reserva dinheiro à área, dedicando 10 vezes mais recursos que o Brasil por ano. A capacidade de transformação propiciada pela educação e pela ciência e tecnologia é admirável. E os números não deixam espaço para dúvidas. É altíssima a correlação entre desenvolvimento econômico dos países e seu investimento em pesquisa e desenvolvimento. Vide Estados Unidos, Alemanha, Japão, Coreia do Sul e Israel. Nesta era em que a riqueza das nações é calculada por sua capacidade de geração de conhecimento e inovação, torna-se, portanto, defendem os parlamentares, ainda mais fundamental a estratégia de oferta de uma educação de qualidade desde cedo. O incentivo a jovens talentos, o apoio a pesquisadores e o suporte material para o brilhantismo aflorar. A direção é clara. O governo brasileiro, no entanto, tem dado sinais em sentido contrário. Diante da crise econômica, em vez de ao menos manter os recursos voltados à área, o governo realizou um forte contingenciamento e tentou mudanças que poderiam ter desestruturado o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Informação, que ao longo dos anos se consolidou como um projeto de Estado, perpassando vários governos e até mudanças de regime. É falsa a ideia de que a fusão da CAPES e do CNPq otimizaria a gestão de fomento científico ou geraria ganhos operacionais. Descreve o artigo dos parlamentares, inclusive do presidente da Casa, Rodrigo Maia, não é, que está publicado. E eu aqui compartilho com você. Segue o artigo. CAPES e CNPq são instituições com missões diferentes e complementares. A CAPES, na estrutura do Ministério da Educação, avalia e dá suporte aos cursos de pós-graduação, onde são feitos 95% da pesquisa brasileira, dedicando-se ao aperfeiçoamento de pessoal do ensino superior. Já o CNPq, dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, fomenta projetos de pesquisa e incentiva jovens promissores, sendo responsável por um terço da pesquisa em ciência no país. Ambos tinham sofrido cortes severos, com potencial de afetar gravemente a produção de conhecimento do Brasil. Mas, após negociação na Câmara dos Deputados com o governo federal, conseguimos garantir o descontingenciamento desses recursos. Cerca de 8 mil bolsas da CAPES foram cortadas neste ano e o orçamento para 2020 foi reduzido praticamente pela metade. No CNPq, os cortes para o orçamento do ano que vem chegam a 88% na seção de fomento a projetos e rede de pesquisa e desenvolvimento. Continua descrevendo o artigo dos parlamentares. Além disso, a FINEP, a Agência de Inovação Brasileira, sofre com a ameaça de transferência do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a anexação dela mesma ao BNDES. Acontece que o próprio banco, onde o fundo foi criado em 1969, entendeu por bem repassá-lo ao Ministério da Ciência e Tecnologia, por concluir que não se deve misturar financiamento de grandes empreendimentos empresariais e de infraestrutura com financiamento de Ciência e Tecnologia. O Fórum Econômico Mundial, em seu relatório global de competitividade, que foi divulgado no mês passado, destaca a importância dos governos investirem em recursos públicos para impulsionar pesquisas, melhorar a qualificação dos trabalhadores, avançar na questão tecnológica. A insistência na desestruturação a que assistimos hoje, descreve neste artigo, os parlamentares descrevem, ignora os caminhos apontados pela economia global, em que a ciência e suas aplicações assumem papel cada vez mais central nos processos de agregação de valor e na definição de reputações dos países. Então, se com baixo investimento público em pesquisa e desenvolvimento, a ciência brasileira foi capaz de descobrir, por exemplo, a ligação entre o vírus da Zika e a microcefalia, desenvolver plástico 100% biodegradável a partir de resíduos da agroindústria e tornar o Brasil uma referência na prospecção de petróleo em águas profundas, imaginemos, questionam os parlamentares, onde poderíamos chegar com o investimento condizente com os desafios contemporâneos. Por fim, então, a ciência e a tecnologia não são a causa da crise que enfrentamos, mas podem ser a solução para esta e para outras situações. É assim que elas devem ser encaradas pelo governo, por qualquer governo, sob risco de perdermos gerações de cientistas e investimentos realizados até agora. Aliadas à educação, permitirão ao Brasil desenvolver produtos de alto valor agregado, trazendo mais riqueza e bem-estar para o nosso país e deixando para trás a mentalidade extrativista. É o que o Brasil do futuro cobra de nós no presente. Então, é uma responsabilidade que aí os parlamentares assumem, não é? É uma carta assinada pelo presidente da Câmara e vários líderes partidários. Eu recomendo, eu li praticamente na íntegra aqui o texto. A base do progresso, a ciência e a tecnologia não são a causa da crise que enfrentamos, mas aliadas à educação podem ser a resposta.